Videbula.
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 Videbula. Olá, começa agora mais um Videbula, seu podcast de saúde, bem-estar e sem contraindicações. Eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva. O episódio de hoje é muito especial para mim porque vamos falar do Agosto Laranja, que é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, com quem eu convivo desde 2014.
A esclerose múltipla, ou EM, é uma doença rara, crônica e autoimune, que provoca inflamações no sistema nervoso central, afetando o cérebro e a medula espinhal.
E como o próprio nome diz, ela é múltipla. Os sintomas vão desde problemas de visão, passando por dificuldades de coordenação motora, força, formigamento nos membros, espasmos, fadiga e até momentos de incontinência urinária, por exemplo. E cada pessoa reage de um jeito.
E uma das melhores explicações que a Raíssa já me deu, e ela me deu muitas, sobre a esclerose dela, é a metáfora do fio desencapado. Todos nós temos nervos protegidos por uma capinha de gordura, chamada bainha de mielina. Nas pessoas que vivem com esclerose múltipla, essa capinha fica danificada em alguns pontos, tal como um fio desencapado.
Um fio desencapado não transmite energia direito, né? Assim também ficam os nossos nervos. Sem proteção, as informações que saem do cérebro demoram mais a chegar e podem se perder pelo caminho. É aí que os sintomas se manifestam.
A doença ainda não tem cura, mas tem controle. E cada vez mais medicamentos estão disponíveis, inclusive no SUS, para barrar a progressão e garantir a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas.
Videbula!
Como eu disse, montar esse episódio foi muito emocionante para mim. E para além da definição do que é a doença que vocês já escutaram, eu queria trazer um pouco a experiência de como é conviver com a EM.
Esse episódio foi muito emocionante para nós duas, Raíssa. Eu acho que para toda a equipe que participou também. E a gente sabe que somos muito mais do que um diagnóstico. E tão importante quanto o tratamento é o acolhimento que a gente recebe nessa jornada.
Nós tivemos a honra de conversar com outros esclerosados múltiplos, como eu carinhosamente chamo essas pessoas, que foram verdadeiras inspirações quando veio o baque da minha descoberta. São exemplos que, com toda certeza, formaram a Raíssa que hoje fala com vocês por aqui.
Videbula.
Rafael Correia é cartunista, ator e diretor de cinema. Apesar de ser artista desde criança, a maior parte dessa bagagem profissional veio a partir de 2010, quando ele também descobriu ser uma pessoa vivendo com esclerose múltipla.
Antes do diagnóstico, eu já trabalhava bastante tempo com cartoon, quadrinho, né? E, exatamente, eu já pensei que eu poderia transformar essa história em uma autobiografia, né? Em quadrinhos, contando a minha experiência com a esclerose múltipla. Só que aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu não conseguia botar no papel, porque é uma narrativa muito íntima, né? Lá em 2015, eu juntei algumas páginas e consegui colocar na internet, né, as primeiras páginas do Memórias do Esclerosado. E foi um sucesso muito grande, assim, do dia para a noite. Muita gente começou a me seguir e mandar perguntas, contando histórias que também tinha esclerose ou que tinha alguém na família que tinha esclerose. E aquilo me encheu de vontade, assim, de continuar, né, essa narrativa. E nisso, a Thaís Fernandes, que era uma colega minha, a gente já tinha trabalhado, ela com cinema, né, documentarista, me mandou uma mensagem: Rafa, vamos fazer um filme sobre isso. E aí, em 2024, né, depois de 9 anos trabalhando, saiu o filme.
Sabe aquela história de que rir é o melhor remédio? O Rafa queria contar suas memórias de um esclerosado e o humor veio naturalmente, assim como a chance de realizar seus sonhos de infância.
Pois é, quando eu comecei a fazer as memórias, eu não tinha muito claro, assim, se ia ser uma história de humor. Eu queria contar minha história. Só que quando eu vi, saiu as piadas, saiu o jeito que eu trabalho, né? Que é através da piada, da graça, né? De tirando sarro de mim mesmo. E com o filme, com o diagnóstico da esclerose, veio a oportunidade de virar cineasta, né? Então, se a vida te dá um limão, faz uma limonada, né? Uma caipirinha. Com o filme.
Aos 21 anos, Nando Bolognese curtia um período sabático pela Europa, quando coisas diferentes começaram a acontecer. Tropeçava muito, jogava futebol mal. O ápice foi quando não conseguiu apertar o botão de um desodorante. Foi diagnosticado com EM em meses, depois na volta ao Brasil, o que não mudou seus planos em absolutamente nada.
segui a minha carreira de artista, como ator, como palhaço, convivendo com os limites, tendo que me adaptar com eles e tudo mais, cada vez mais. Né? Primeiro, quando eu faço meu portfólio, eu coloco ator bípede, depois ator bem galante, ator muletante, ator cadeirante. Embora, como eu disse, a esclerose não tenha sido a norteadora das minhas escolhas, eu acho que as minhas escolhas se refletem no modo como eu convivo com a esclerose e no modo como a esclerose evolui ou deixa de evoluir em mim. A coisa do humor, eu acho que uma das minhas principais pontos positivos na minha relação com a esclerose, que talvez tenha ajudado hoje eu estar com... Pô, já faz 37 anos que eu tenho esclerose. Quando eu falo para as pessoas, nossa, tá bem pra caramba e tal. Acho que uma das coisas que me ajudou isso tem a ver com o humor, que é uma perspectiva de não levar as coisas muito a sério, sabe?
Eu conheci a história do Nando pelo livro dele, Um Palhaço na Boca do Vulcão, e pela peça Se Fosse Fácil Não Teria Graça, em que ele conta suas histórias hilárias e, ao mesmo tempo, profundas. Como ele mesmo diz, muitas vezes o problema é solução.
Eu sempre pensei, tá, eu tenho essa doença, agora eu continuo a minha vida. Eu conto quando eu tive que começar a usar bengala. Ai, meu Deus, vou usar bengala, mas eu sou um cara jovem, que horror, pra... Aí começava a usar bengala, só, cara, é ótimo, não é um problema, é uma solução. Quando eu fui usar a cadeira de rodas também, outro dia meu filho falou, ai, pai, que droga, você usa cadeira. Eu falei, que droga não, cara, que bom, se eu não tivesse cadeira de rodas, eu tava na cama. Ainda bem que tem cadeira de rodas, eu consigo me locomover para um canto e para o outro. Claro que eu preferia estar a pé e andando e não usar cadeira de rodas, mas é esse outro olhar. São coisas assim, que não foi a esclerose que fez com que eu tivesse esse olhar, mas a vivência com a esclerose parece que ao longo do tempo foi só... uma experiência que para mim foi confirmando esse modo de olhar para a vida, de lidar com problemas, de lidar com limites. Cara, eu existo com esclerose, dane-se, a outra opção é não existir. Então, só o fato de existir para mim já é a dádiva máxima.
Big Bula.
O blog da Bruna Rocha foi o primeiro que eu li depois do meu diagnóstico. Eu tinha acessado outros sites, mas era tudo muito pessimista. E aí, de repente, veio a história dessa moça diagnosticada aos 14 anos, o que é super raro, porque a maioria dos pacientes é descoberto na casa dos 20 ou 30 anos, sendo uma fonte de informação muito mais verdadeira do que muito site especializado.
Eu queria que as pessoas que estivessem tendo diagnóstico naquele dia, quando botassem o nome esclerose múltipla na internet, encontrassem vida. Encontrassem alguém que estudou, alguém que foi atrás, alguém que estava trabalhando, alguém que estava namorando, alguém que estava vivendo, e não a informação de que a vida ia acabar. E foi assim que eu comecei, assim, né, que eu quis começar a compartilhar. E aí se tornou muito maior do que eu imaginava, se tornando depois, inclusive, meu trabalho do dia a dia, né?
Eu já conversei com a Bruna para o podcast Histórias Raras, outra produção aqui da Rádio Agência Nacional, e ela é muito ativista. Na verdade, ela pode até ser considerada pioneira quando se fala em ativismo na esclerose múltipla no Brasil.
E eu acho que quando a gente começa a falar sobre alguma coisa, a gente vai se unindo a outras pessoas que também querem a mesma coisa que a gente, né? É um movimento quase que natural, mas não tanto porque a gente vai atrás. Mas a gente vai atrás porque a gente precisa. Eu acho que muito desse ir atrás é quase um instinto de sobrevivência, sabe? Porque se a gente não luta, se a gente não acorda todo dia e pensa, olha, meu corpo tá funcionando, hoje tá funcionando bem, hoje não tá funcionando tão bem, hoje eu consigo fazer isso, hoje o meu limite é um pouco maior ou menor, mas a gente tem que ir fazendo e acreditando que dá pra fazer. Então, assim, eu acho que cada conquista, cada pequena conquista a gente tem que festejar, porque, assim, eu sei que não é todas as pessoas que vão ir correr, todas as pessoas que vão praticar um esporte ou que vão conseguir, mas aquela pequena tomada de autonomia e de decisão que a gente toma na nossa vida, no nosso dia a dia, tem que ser conquistado e festejado igual, sabe?
Há mais de 20 anos, o espanhol Ramón Arroyo sentiu um formigamento na mão, que em 24 horas se espalhou e paralisou todo o lado direito do corpo, além de trazer dificuldades para falar e andar. Além do diagnóstico da esclerose múltipla, o médico que atendeu Ramón disse que ele tinha uma lesão que o impedia de correr mais de 100 metros, mas ele não acreditou.
Decidi testar o que o médico havia dito, se eu conseguiria correr mais de 100 metros, e aos poucos conseguir fazer mais de 100 metros. Consegui fazer 200 no primeiro dia, e aos poucos fui aumentando a distância. Em 3 anos, decidi correr uma maratona, que são 42 quilômetros. E quando eu estava me preparando para minha primeira maratona, um colega recomendou que eu tentasse o triatlo, porque praticar só corrida poderia ser muito agressivo para minha perna direita, que é a que eu tenho mais dificuldade. Ele sugeriu o triatlo porque você combina 3 disciplinas. Você movimenta o corpo todo, trabalha o corpo todo. Não só a força, mas o equilíbrio, a sensibilidade.
O Ramon não apenas começou a praticar triatlon. Ele queria correr um Ironman, uma das categorias mais longas e difíceis desse esporte.
Gente, eu sofro demais com calor e fadiga crônica e para mim ainda é praticamente impossível pensar em correr uma prova dessa.
Mas é exatamente isso. Precisamos superar essa crença limitante que temos. Estudos científicos mostram que o exercício físico, especialmente o treinamento de força, é essencial para conviver com a fadiga. Esse exercício já te ajuda a sentir menos fadiga, menos cansaço. E à medida que você continua trabalhando nisso, você vai conseguir sair para passear, inicialmente caminhando. O desafio é caminhar 100 metros. Os seus 100 metros. Não porque você consegue caminhar mais, o que não é importante. O importante é que no seu dia a dia, você possa fazer coisas como caminhar, fazer compras, encontrar amigos e que a fadiga não seja limitante, porque é muito limitante. Você não está treinando para um evento. Você está treinando para o seu Ironman ou para a sua própria maratona.
O Ramon tem um lema de vida. Render-se não é uma opção. Esse é o nome do livro que conta a história dele e inspirou o filme 100 metros, que a Raíssa é muito fã, recomenda para todo mundo e está disponível em streaming para quem quiser conferir.
Ah, eu sou fã mesmo. É um dos relatos mais reais que eu já assisti e é muito para cima, tá? Nada daquela história de filme triste.
Esse era o objetivo, fazer aquele pequeno projeto que se tornou grande e virou um livro e um filme. Tentar ajudar os outros. Porque a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com você. E a mesma coisa acontece com muitas pessoas. No começo, você se sente sozinho e perdido. Você não tem informação, você não sabe como se virar, não sabe qual informação é boa ou ruim. Vão dizer que você vai melhorar com a picada de uma vespa ou bebendo vinagre. E no final, você não sabe mais o que é bom mesmo. Esse também era o objetivo, dar uma cara amigável ao fato de que a esclerose múltipla não é o fim. Que com a esclerose múltipla você pode viver, pode fazer muitas coisas, pode trabalhar, pode ter amigos, pode ter família, pode amar. Pode fazer muitas coisas. Nós não temos tempo a perder, como eu já disse. Vamos aproveitar o momento. Você e eu não morreremos de esclerose múltipla. Vamos morrer como as pessoas morrem o tempo todo. De um problema cardíaco, de câncer. Mas a esclerose múltipla não mata. Ela causa desconforto.
Se você ficou curioso para saber mais sobre o trabalho e as histórias do Rafa, do Nando, da Bruna e do Ramon, passa no site da Rádio Agência Nacional, que todos os links estão lá.
E esse foi nosso Vidibula. Apresentação de Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva.
Edição de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Josemar França. E no áudio sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Gostou do episódio de hoje? Conta pra gente. Ele foi feito com tanto carinho pela Raíssa. Manda seu recado. vidibula@ebc.com.br e compartilhe o podcast com todo mundo.
Você pode ouvir nossos episódios anteriores e outras séries da Rádio Agência Nacional pelo site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Para mais informações, Vidibula.
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 Vidibula.